Olá, milfs, e bem-vindos ao vosso podcast favorito. Isto é um bocado duro a assumir, mas pronto, bem-vindos ao vosso podcast. Este é o Part-Time Milfs, eu sou a Madalena.
E eu sou a Belém.
E este é o podcast onde nós falamos sobre tudo e sobre nada. Às vezes é maternidade, outras vezes não tem nada a ver. A maior parte das vezes começamos por dizer, tipo, tudo, antes de ir ao tema do episódio, mas vamos tentar ser tipo mais sucintas porque, como sempre, estamos a gravar um episódio às 11h30 da noite. Ainda mais eu escolhi o meu Airwash Day, que demora sempre imenso tempo, portanto a Belém teve tipo meia hora à minha espera. I'm sorry, Belém.
Amiga, nós fazemos sempre episódios de quase uma hora, portanto vamos tentar.
Não, mas no início dizemos só. No início dizemos sempre que este vai ser curto. Tipo, é um ritual, faz sempre parte da introdução.
Sim, vamos tentar. Dizemos sempre. Ser rápidas. Exato. E depois fica sempre uma hora, não há volta a dar. Mas vamos tentar, desta vez vamos mesmo tentar.
Ok, então vamos começar, tipo, updates. Tens updates?
Tenho, deixa-me pensar. Posso dar, eu ia dar um update que é teu, mas se calhar não devemos falar mais disso no podcast. Onde estás, Madalena? Já estás então, em França?
Eu estou em casa.
Em França?
Em Paris, França. Totalmente em Paris, França. Então, está a chover, está frio.
Foi boa a viagem?
Foi excelente. Okay. Deixei de me voltar e me manifestar.
Ok, ótimo.
Pronto, era esse o teu update?
Era só isto. Tínhamos de esclarecer isto aqui para não haver confusão.
Caso a polícia, sim. Caso a polícia apareça. A polícia. Mas eu tenho um update.
Conta.
Eu tenho um update. Comprei um carro.
Ah.
Não, ainda não.
A Madalena comprou um carro, que eu sei qual é. Também não é segredo, não vais fazer uma revolução do carro.
Imagina, isso que é uma piada.
Um vídeo e tudo, a revolução do carro.
Vou começar a fazer reels, tipo, tenho uma novidade.
Madalena, depois, eu acho que devias fazer.
Comprei um carro.
Olha,
depois no outro era tipo, dizia só a marca. Depois no outro, estava imenso conteúdo.
Estava imenso conteúdo. E as pessoas, acredita que as pessoas são umas cuscas e elas iam querer ver qual é o carro.
Mas ia ficar toda a gente a achar que eu tinha comprado um Range Rover ou um Tesla no fim.
Não, mas tu compraste um carrão. Desculpa.
Comprei um carrão.
É verdade.
Eu comprei um carro influenciado pelo Belém, porque assim pensei, se ela conseguia meter três crianças e uma barriga, um marido e gatos lá dentro, eu também vou conseguir meter eu e duas filhas. Portanto, eu comprei um C4 Catos. Mas
eu gosto muito desse carro.
Por tristeza
minha, saudades.
Foi o novo, que já não tem tipo aquelas partes de lado, que significa que eu afinal não posso bater com a porta em todo lado.
Aquilo não servia para nada, na verdade, Madalena. Eu acho que mesmo com... Pá, já não lembro se batia ou não. Eu também não sou muito bater com as portas. Mas a ideia é baterem em nós, não é? Não sou eu.
Sim, exato.
E eu se bater nos outros carros, risco à mesma. Mesmo com aquelas proteções. Mas, opa, sabes que é melhor, fica mais clean sem aquilo. Apesar de eu gostar, há pessoas que neste momento não sabem o que é que nós estamos a falar, mas o C4 Catos tem aquelas borrachas de lado, tipo na lateral do carro.
Aquele carro parece meio assim Transformer.
Exato. Eu tinha um desses e tenho saudades dele. Quando o vejo na rua, tipo, apetece-me voltar. Mas pronto, mas tenho que estar a conduzir o meu autocarro de 7 lugares. Nunca vou voltar para um carro desses.
Exato, amiga. Agora é sempre a subir. Mas podes, tipo, próximo passo é tipo minivan.
Sim, só que não.
Ou há um Tesla que tem tipo 7 lugares também. E é bem fixe, tem tipo um corredor no meio. Imagina, são. Eu acho que não sei se são 7 ou se são 6, mas são tipo lado a lado. É mesmo fixe.
Normalmente esses que têm o corredor têm mais lugares. Mas sabes que há muitas marcas e muitos carros, modelos assim grandes, que depois tu consegues adaptar o número de lugares e acrescentar se for preciso e tirar e não sei o quê. Isso é fixe.
Não sabia, sei que um dia mandei um reels ao Belém, tipo de uma rapariga a dizer, tipo esta funcionalidade do Tesla é fixe, porque tinha altifalantes no banco, então ela conseguia ouvir o que os, tipo, que os miúdos estavam a dizer.
E não havia uma separação? Não, eu queria ter um carro que tivesse uma separação do meu lugar para o deles.
Ela só me respondeu, não, mas o objetivo, tipo, quando estou no carro é não os ouvir. Portanto,
sim, imagina estar no carro, tipo, eles a discutir lá atrás, uma Tesla e a Emma estão sempre a implicar um com o outro. E a Sancha não está na fila deles, mas, tipo, implica também, grita quando eles estão a gritar, sem motivo nenhum, só para entrar na discussão. Imagina estar a ouvir as discussões no carro em altifalante. Esse não é o meu objetivo. Sim. O meu objetivo é ter uma separação no carro.
Como os táxis, meter.
Não, mas isso é de... Isso... Ah, ok. Isso já. Era fixe. E assim dava para controlar, porque dá para ver, não é? Tinha de ser de vidro. Porque eu queria mesmo separar-me deles, estás a ver? Se houvesse um botão para os meus lugares, a parte do frente, da frente do carro, ir-se embora sozinha, eu carregava.
Podes comprar um outro lado. Tipo, mas pões todos no outro lado e vais tu sozinha no carro.
Yeah. Eu queria isso.
Yeah. Mas olha, hoje fui visitar uma amiga minha. Eu levei o carro da minha mãe, ainda para mais. Levei o carro da minha mãe, porque a minha mãe levou o carro dela até Paris, porque eu estou em Paris, França, caso alguém esteja a duvidar que eu não estou na minha residência fiscal. Pronto.
Sim, vocês trocaram de carro numa Exato. Viagem de... Quantos dias?
Ficámos em Espanha, foi em Espanha.
Ficaram em Espanha,
a minha mãe levou
na bomba de gasolina. Okay.
Exato, pronto. E isto para dizer que, pronto, no carro da minha mãe eu não tenho a cadeirinha, tenho o ovinho ainda. Supostamente até a Vitória tem 3 quilos e ela tem 10, então ela ainda cabe. Só que ela transpira imenso. Ela odeia estar lá porque não vê, aquilo não é alto, não é? Então ela não vê a rua. Eu não sei, ela tem uma aversão ao ovo. Então conseguiu ir tipo 27 minutos, a gritar. E estava a meter imensa pena, porque não era aquele choro, tipo... Não sei. Fiquei um pouco preocupada, então tive o tempo todo a pôr músicas infantis e eu gosto de ouvir podcasts quando estou a conduzir, então foi um bocado deprimente. Ainda mais as músicas portuguesas parece que não evoluem, sabes? Não sei explicar. Tipo, as infantis? Não há updates. Sim, não há tipo updates de músicas infantis.
Olha, mas tu então não estás a ouvir Panda e os Caricas, porque eles não fazem. Eles ouvem. Eles fazem músicas com tipo músicas atuais e mudam a letra.
Eu vou-te explicar, eu tenho uma aversão com o Panda, porque tu estás a ver, eu até gosto de rapariga, estás a ver tipo a filha da Xana Tok Tok?
Sim.
Ela faz músicas.
Faz.
Só que ela
agora é qualquer coisa Tok Tok.
Pronto, só que há uma música que ela não diz trotinete, diz trotineta. E isso desperta uma raiva em mim que eu não sabia que tinha.
Vou andar de trotinete, eu também digo net.
Pronto,
mas já disse trotineta? Não, trotineta não disse.
Não sei, se calhar, pois, eu nunca disse. E é assim, se vocês dizem, escusam de continuar a ouvir.
Porque de repente, assim, não a desejar a morte a pessoas.
Pá, dizem não, trotineta. Imagina, na música é repetido várias vezes a minha trotineta. E lá vou na minha trotineta várias vezes.
Mas se calhar,
tenho um bocado medo de pôr panda e...
Espera aí. Trotiné. Agora, deixa eu ver o que é que ele diz.
Te.
Trotinete. Te.
Portanto, trotinetes
à venda na Decathlon, na Vorten, estão à venda trotinetes. Onde é que se compra trotinetas? Vou ver. Onde é que há online para encomendar trotinetas? Não há.
Eu vou pôr uma sondagem no grupo.
Olha aqui. Trotineta ou trotineta?
Eu digo.
Olha, olha aqui. Trotinetas, tal como bicicletas, e não trotinetes, tal como não há bicicletas. Ou seja, estão a dizer que é trotinetas.
Eu já pus
porque são bicicletas.
Sim, está bem. Também
e não pode ser trotinetes, porque senão eram bicicletas.
Basicamente. Será que estão a ser na Lisboeta, que nós também dizemos coelho em vez de dizermos coelhos? Não, mas trotineta eu acho que é só...
Mas toda a gente diz trotinete. Mas no OLX vende trotinetas.
Eu acho que trotinete é uma palavra francesa, e em França é trotinete.
Ah.
Portanto... Não, mas que estou só a inventar que é uma palavra francesa, provavelmente, não é?
Mas parece.
Olha, no nosso grupo, toda a gente diz trotinete. Pronto.
Ok, toda a gente diz trotinete.
O meu frigorífico estava a fazer imenso barulho. Espero que não esteja aqui um barulho de fundo de
frigorífico. Eu não ouço. Estamos ok. Está tudo bem.
Se for, é white noise.
Ok.
Mas pronto, então, batemos o tema. Eu não sei porque é que estamos a falar de trotinetes, mas pronto. Mas isto para dizer que...
Músicas infantis...
Tenho carro novo, estou muito contente. Quer dizer, eu ainda não devia estar a dizer isto. Quer dizer, quando o episódio sair, eu já tenho o carro nas mãos. Portanto, se eu por acaso tiver tipo um acidente de casa, ou o senhor me ligar a dizer afinal não há carro, porque eu só vou buscar no sábado, não podemos lançar este episódio.
Apagamos esta parte toda.
Não conheço. Apagamos esta parte toda. Não, mas estou muito contente, porque eu estava farta de ter tipo um Fiat. Eu acho que estou com alto ranço a Fiat 500.
E fizeste conduziste o carro. É fixe, não é?
E conduzia, é tipo levezinha, vai fácil de conduzir. Comparar com o meu.
Eu gosto.
E depois, imagina, há pessoas que dizem que o Patrick diz que sentia bué a estrada, mas eu tinha um Fiat 500, tipo, eu passar numa lomba, a minha cabeça batia em cima.
Tipo, Madalena, não, antes do C4 tinha um Polo de 98. Tipo, eu sentia, eu andava nas. Eu era tipo os Flintstones. sabes? Tipo, eu quase que punha os pés para andar. Era horrível. Então quando passei para o C4, fiquei bem contente.
Só que a minha irmã diz que não consegue pensar no meu quarto, no meu carro, sem dizer tipo Pedro Baby, sabes? Tipo C4 Pedro Baby. O que me fez quase não o comprar.
Ok.
Mas depois pus essa parte de lado. Pensei, tipo, todos temos
traumas. Será que ele conduz um C4?
Hã?
Será que... Eu acho que sim. E vai ouvir as músicas dele no C4. Botem mel, não é?
Yeah. Pá. Pronto. Acho que era uma única... Pronto. Acho que é uma única update. Acho que é só isto. Acho que
eu desde a semana passada para esta não se passou nada, a não ser que fica sem luz e hoje sem água. E pronto, dizem que é...
E disseste uma asneira, foi a primeira vez que eu disse, que eu ouvia bem dizer uma asneira. Foi chocante, foi um bocado chocante.
Disse uma
asneira. Eu não imaginei, sabes que eu li a conversa no WhatsApp e não consegui ler com a tua voz.
Eu digo imensas vezes uma asneira, digo muitas vezes, mas que não é asneira, é a abreviatura. Eu digo das.
Exato, yeah, não, mas é que eu imagino-se, tipo, a das... dizer, tipo, fosga-se, sabes?
Não, digo bolas. Madalena, digo muitas vezes bolas.
Pois dizes. Não, mas totalmente, tipo, das... totalmente contigo.
Yeah. Mas mentalmente sou muito asneirenta, só que não consigo passar para fora. Tipo, mentalmente eu sou, e a escrever até acho que sou, mas depois não digo.
Olha, eu sou mais
disto. Não é por mal.
Eu sou mais disto que fui para a França, porquê? Porque posso ser na rua e ninguém compreende. E depois porque, tipo, a família do Patrick é do Norte e, portanto, saem, como eles dizem, caralhadas, saem bom dias.
Vamos interromper o episódio só para dizer que eu dei um erro e o Pedro veio aqui, ó, tipo, a correr, a esclarecer que Bota e Mel é do Nelson Freitas.
Oh, não!
Das...
Bolas.
Desculpa. C4? Fogo. Desculpa. Qual é de C4, então?
C4, Pedro, baby. Não, mas eu acho que ele deve ter
Oh, Pedro, desculpa lá. Só por acaso o Bota e Mel não é os dois juntos?
Eu acho que sim, porque eu imagino, Pedro. Eu estou a ouvir o Bota e Mel e imagino lá no meio C4, Pedro, baby. C4, Pedro, baby.
Eu também. Não? Pedro. Vamos chamar aqui o Pedro ao episódio. Pedro, chega aqui, Pedro. Por favor.
Pergunta ao Lucas.
Lucas. Agora vou pesquisar no Google, desculpa lá. Não são os dois juntos, Pedro? Pedro, ele está-se a rir. Pedro. Então, como é que não é? Toma, é.
É, vai, pronto,
está despedido. O estagiário está despedido.
Pronto.
Sim, és muito esperto. Até já, Pedro. Até logo, volta sempre. Sim, sim. Então, está tudo certo.
Pronto, desculpem. Retiramos tudo o que dissemos. É a colaboração entre Nelson Freitas e C4 Pedro.
Pronto, ganhamos. Só uma coisa, C4 Pedro, o Nelson Freitas é o Big Nelo, porque eu estava aqui a escrever,
o quê?
Eu sou o Big Nelo. Estou aqui porque é, porque não é. Porque não sabes.
Eu tenho quase a certeza que o que estás a dizer é ridículo. Peraí.
Podes perguntar ao Pedro.
Peraí, ai, até o Lucas está parvo. Espera lá.
O que é que o Lucas disse?
É que nada a ver, mas espera. Pedro, desculpa lá. Podes só chegar aqui, por favor. A Madalena está a perguntar se por acaso o Nelson Freitas é o Big Nelo. Não.
Não.
Era descalibrado, o Big Nelo.
Ok, pronto. Mas é que imagina, ele precisa de uma posição de Nelson. Nelson Freitas, Nelo. E isso é grande.
Não, são pessoas separadas.
Pronto. Então,
era só que... Deixa-me dizer outro qualquer.
Não sei o que é que estamos a falar disto.
Não conheço mais. Diz lá outro cantor de Kizomba, Pedro.
Ah, eu conheço o Sam Ralph.
Será que o Sam Ralph...
Não se chama Ralph, provavelmente, não.
Será que o Anselmo Ralph é o Master Jake?
Não, isso não tem nada a ver.
Será que os irmãos de verdade não são irmãos? Pronto, isto é tudo questões que ficam aqui.
Aqueles géneros, os anjos, estás a ver os anjos? Estás a ver a nossa amiga Ana?
Pera, que o Pedro, olha, o Pedro acabou de descobrir uma coisa.
Calma,
é que o Pedro quer intervir, mas tu estás-me a querer dizer que o Master Jake é o Big Nelo? Ah, não.
O que é que estás a fazer, Pedro?
Todos estão a mostrar diferentes, outros diferentes.
Ai, vá, até já, Pedro.
Eu acho que era uma boa altura para fazer um conhecimento de cantores de kizomba.
Portanto, acho que cada um...
Não, eu estava a dizer, tu és a nossa amiga.
São pessoas diferentes. Não. Sim.
Podemos falar de uma
coisa. Sou a única amiga.
Mas eu ponho apelidos. Eu gosto de pôr apelidos, tipo, no telefone e assim, como se eu tivesse imensa gente guardada e conhecesse imensa gente. Olha lá. Tipo, a minha mãe preparou agora uma festa surpresa ao meu padrasto. E vieram 80 e tal amigos. Amigos que vieram, tipo, do Porto, etc.
Porque o teu padrasto é mais velho. Quando tu fores mais velha, também vais ter 80 e tal amigas. Ainda não as fizeste.
Não, bem.
Já fizeste metade.
Estás louca? Não, há sempre aquelas pessoas. Tipo, eu tinha amigas minhas que tinham festas com 40 pessoas. Eu não conheço 40 pessoas. Eu ao menos, não. Pelo menos, percebes que se queiram deslocar para me ver.
Uau, para uma festa de anos, 80 pessoas, já é muito.
Mas há boas pessoas assim, tipo, sociáveis, conseguem ter relações e responder a mensagens. Eu respondo uma vez por mês, como é que uma pessoa manda? Depois é tipo, amanhã é o meu aniversário. Claro que não. Não me respondes desde setembro de 2017.
Yeah. Última mensagem. E aparece, ainda por cima, aparece a data e a hora. Nós não, já não conseguimos dizer, quando a pessoa, imagina, antigamente as pessoas diziam, meu nome, nunca mais falámos. Não, nós falámos há pouco tempo. E pronto, podia ficar por aí. Agora não, agora tu consegues ir ao WhatsApp ver quando é que foi a última vez que falaram, ou a última chamada.
Sim. Não, tipo, hoje, eu não vi que tinha uma mensagem tua, começa a enviar bué reels, bué engraçados, e depois vi que afinal...
Passou por cima dos meus áudios. Yeah, mandei-te uns áudios profundos.
Bué motivacionais, mensagens bué queridas, e eu enviar reels bué estúpidos, depois é tipo, ups.
Passaste-me à frente, mas olha, eu nem sequer me lembrava que tinha enviado aqueles áudios, parecia que estava meia bêbada, sabes, de sono. Tá, foi, mandei-te na noite anterior e estava cheia de sono e a mandar-te aqueles áudios e depois na manhã seguinte não me lembrei.
Não, mas olha, isto que eu vou dizer é importante. Estás a ver a nossa amiga, pronto, única amiga. Ela no outro dia há bué tempo, pôs uma cena que foi o caminho todo a ouvir o álbum dos anjos. E eu achei que ela estava a gozar. Só que no outro dia ela partilhou uma cena de que eu tinha lançado uma nova música e ela estava bué a falar a sério, portanto. Eu achava que, tipo, o público dos anjos era, tipo, tudo mais de 40 anos. Mas eu sinto que é tudo mais de 40, 50 anos. E a Ana?
Sim.
Eu pensei nos anjos propostos, dos irmãos Verdade.
Sim, também não, tudo a ver. Será que são as mesmas pessoas? Não sabemos.
Se calhar são pessoas dos anjos, irmãos de Verdade.
Eu tinha o CD dos anjos e era pequenina. E, tipo, nunca mais acompanhei.
Estás a perder. Se calhar a Ana vai nos convidar para um concerto. Se calhar nós vamos dizer, olha, bora ver a Taylor Swift. Fogo. É que no dia anterior eu tinha um concerto dos anjos.
Sim. Não posso, já tinha marcado o concerto dos anjos. Ou da Ana Malhoa. Não, amiga, desculpa, vou ver a Ana Malhoa. Ah, mas ela ainda. Ah, peraí, eu estou a dizer uma coisa parva, porque ela ainda lança músicas, não é? Não teve. Não houve agora há pouco tempo umas músicas que ela lançou assim mais atuais.
Pai, eu sei que ela lançou aquela do...
Não é turbinada?
A turbinada. Máquina. Vês? Isso, máquina. Que ela está com aquilo da tropa, assim.
Eu ia na boa ver um concerto.
Eu estava a ouvir o concerto do... Os Santos. Tipo, as pessoas que foram convidadas para os Santos. E era tipo Sérgio Rossi, Ana Malhoa, José Malhoa, ou os dois, se calhar, vão fazer uma colaboração. Ruth Marlene.
E em todas as semanas académicas, festas da faculdade, normalmente são essas as atuações.
E a minha mãe, tipo assim, ai, um cartaz. E eu, tipo, não, desculpa lá, isto é o melhor cartaz para os Santos.
Não, 10, mas é 10. Verdade. O pessoal, quando está a beber e na noite, gosta de ouvir essas músicas. Não no dia-a-dia, mas para, tipo, para fechar.
Fechar?
Como é que se diz? Em português as expressões são estúpidas.
Queria dizer celebrate.
Que... Yeah, não era bem isso que
to
eu queria dizer.
To have a good time.
Mas pronto.
Acho que devíamos ter passado, devíamos começar o episódio ou ficamos a falar sobre a Ruth Marlene?
Vamos começar o episódio, até porque o episódio de hoje tem nada a ver com o que dissemos até agora, mas tem tudo a ver contigo, Madalena, não é?
Tem tudo a ver comigo, vamos fazer, ia dizer coisas que não posso dizer. Vamos...
Aqui podes dizer tudo, na verdade.
Não, eu guardo para o Patreon.
Ok.
Eu guardo para o Patreon porque ninguém pode julgar.
Vamos só dar aqui um props ao pessoal. Diz props. Ah, pá, eu tenho props, 30 anos.
Eu acho que não. E yeah, é isso, tu podes desculpar por teres 30 anos, eu tenho 26.
É que na minha altura,
posso.
Há 10 anos atrás, dizia-se props. Assim em português, props.
Vamos dar um props às subscritoras do Patreon, que estão a chegar muitas e são muito bem-vindas e gostamos muito delas e estamos a adorar.
Parece que queremos... isso parece foi tipo de género, tipo, ok. E pronto, continua em beijo.
Não, sorry. Eu estou a falar a sério, parece que estou a gozar, mas não. Estou muito contente com o nosso grupo.
Eu também estou. Para quem não sabe, nós, vocês podem subscrever o nosso Patreon. Nós temos várias modalidades. Permite-vos escolher tipo, desafios para cada episódio, que nós ainda não nos lembramos de começar até agora, que eu falo nisso. Pronto, vocês escolhem o desafio da semana. Todas as semanas nós temos um desafio. Pode ser, sei lá,
todas as semanas
cantarmos,
não.
Falarmos
não é,
francês.
Não é todas as semanas. É,
não é?
Não, é de 7 em 7 dias.
Ai, ok. Essa foi boa, eu gostei. Pronto, continuando. Vocês podem, têm o tema do episódio antes dele acontecer e depois numa das modalidades também têm acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que é tipo o melhor grupo de sempre, está sempre alguém a falar, falamos sobre tudo e sobre nada, é tipo 10-10, amamos-nos todas e é isto. E portanto, se quiserem fazer parte do Patreon e fazer ainda mais parte deste podcast, são bem-vindas. E o episódio de hoje, que obviamente as nossas amigas do Patreon já sabiam e contribuíram no grupo, nós perguntámos algumas coisas, é sobre mitos de gravidez. Para quem não sabe, eu estou grávida, estou tipo no meu 8º mês, portanto estou a chegar à parte em que estou extremamente grávida e a Belém já esteve grávida 5 vezes, portanto...
Eu estava muito preparada para este episódio porque eu acho que temos a obrigação de dar cabo aqui de alguns mitos que são ridículos, mas que muita gente acredita. E nós temos provas científicas, um total de 0, mas vamos falar sobre isto.
Não, mas já temos 6, não, ao todo temos 7 gravidezes, portanto, desculpa lá.
Alguma coisa havemos de saber.
Alguma coisa
Alguma experiência saber. Temos.
Nada científico, mas temos uma, eu ia dizer neurocirurgiã, ela não é neurocirurgiã, pois não.
É neurocientista.
Neurocientista no
nós,
grupo.
Nós temos, portanto, eu já disse isto há bocado, nós temos uma arma muito poderosa no nosso grupo.
Yeah.
Que
nós vamos só dizer para ela dizer que é verdade.
Então ela vai, é verdade. Ela pode, se nós quisermos, imagina que nós dizemos alguma parvoíce e alguém nos vai dizer, ah, mas disseram parvoíces, e nós podemos pedir para ela publicar um artigo a comprovar o que nós dissemos.
Exato.
É muito poderoso.
E, portanto, tudo o que nós dizemos a partir de agora é verdade.
E, basicamente, é isto. Mitos, mitos sobre a gravidez.
Sim. Então, queres começar?
Tá, vou começar. Eu não tenho uma ordem, mas apontei aqui alguns e vamos lá começar. Depois vamos vendo se coincide uma com a outra e vamos falando sobre isso. Comer por 2. Porque muita gente diz, ah, porque agora tens de comer por 2. E disseram-me isso muitas vezes. Estás a comer por 2, tens de te alimentar bem, estás a comer por 2. É assim, tu tens de te alimentar bem, porque tu tens de ter nutrientes e vitaminas para passar para o teu bebê e para ele desenvolver. Mas não tens de comer 2 vezes um prato. Apesar de poderes, tipo, nada contra. Se quiserem comer, comam. Mas não é obrigação. Tipo, quando dizem, ah, tenho de comer por 2. Isso é mentira. Até porque pode gerar diabetes gestacionais.
Yeah. E na mesma onda dessa, porque eu sinto que faz bem sentido, dizerem que, tipo, se não comeres uma cena, o bebê vai ficar, tipo, ao gato, no bode, e que nasce com manchinhas, tipo, com as manchas de nascença ou na cara, ou que
há qualquer coisa com as manchas. As pessoas mais velhas gostam muito de meter manchas nos bebés que ainda nem nasceram. Tudo causa manchas.
Tudo causa manchas. Manchas na cara, manchas no rabo, manchas no braço.
Tudo. Toda a gente diz, ah, cuidado com isso, estou a pegar num copo. Ah, cuidado com isso, estás a esforçar-te, vai causar manchas.
Vai causar manchas. Eu chego com a mancha.
Isso não foi, mas, por exemplo, uma vez, a avó do Pedro tem 93 anos, uma vez eu estava a pegar num cão, pequenino, tipo tamanho de um chihuahua, sei lá. Era um cãozinho mesmo pequenino. E ela disse, ah, não podes, não, ai, estás a fazer isso à criança. Ai, 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 meu Deus, essa criança vai nascer com uma bola de pelo. E eu, ah, como assim uma bola de pelo? Sabes aqueles sinais que têm pelo?
Sim,
a avó
sim.
Do Pedro pensa que é por pegar em animais.
Pegaste num cão, adoro. Pá, não, a minha sogra diz-me boas vezes que, imagina, às vezes eu estou a comer tipo bolo e eu não me apetece. E ela faz na mesma um tupperware com bolo, porque ela diz que, imagina, que eu fico tipo aguada, com desejos. o bebê vai nascer com uma manchinha porque eu, tipo, neguei esse desejo, sabes?
A minha pergunta é, quem é que inventou isto? Quem é que foi a pessoa? Sei porque lá. Isto é uma coisa tipo telefone estragado, não é? A pessoa, houve alguém que disse alguma coisa e outra pessoa percebeu mal e foi repetindo, repetindo, repetindo e ficou assim.
Não, tipo, que bebê é que nasceu com uma mancha na cara e a mãe se lembrou? Ah,
é, ah, ontem, e é daquela vez que não ter... comi o folhado, não, bolas.
Yeah. Ontem peguei num cão,
oh, meu Deus,
e o pelo é igual, o pelo do sinal é exatamente igual, aqui encaracoladinho.
Oh, meu Deus.
Como o chihuahua que eu peguei ontem.
Mas o assustador é que... o assustador da humanidade, Madalena, é que as pessoas acreditam. Exato. E isso é preciso, não pensar, sabes, aquelas pessoas que não pensam para perceber, realmente isto não pode ter ligação nenhuma, não é? Como é que tu pegares o pelo, passa pela barriga, pela placenta, percebes, pelo... tipo, não faz sentido.
Então, dois, que ter muito cabelo...
Também tipo, tem essa bebê... no 2, foste ao mesmo site que bebê... eu.
Nossa. Mas na verdade não, isto não era nada original. Nós vamos copiar tudo à internet, como todos os nossos episódios. Não, eu perguntei no...
Não, mas isto, toda a gente diz isto, portanto.
No WhatsApp, yeah, que se os bebés tiverem... Eu também, isto são coisas que eu só aprendi durante a gravidez. Antes da gravidez eu não ouvi nada disto. Mas dizem que quando tens muita azia é porque o bebê tem muito cabelo. Tipo, claramente isto é um mito porque não faz sentido nenhum. No entanto, eu tive imensa azia e a minha filha nasceu com imenso cabelo. Portanto, eu basicamente sou a prova...
Eu sou a prova do contrário. Mas depois
tu tiveste... Exato, porque tu tinhas... Tu tomavas gavichon como quem toma copos de água.
Não, eu tinha mesmo... Eu não tinha azia. Tinha refluxo. Porque imagina, azia é tu tens um desconforto aqui na zona do peito e um ardor e tipo, ficas assim. Eu tinha refluxo, que é os não é gases, os... ácidos do estômago subiam pela garganta e vinham à boca e eu vomitava. Eu tinha mesmo refluxo, ou seja, azia nível 100 mil, e os meus bebés nasceram com pouco cabelo todos, não houve nenhum assim muito cabeludo.
Portanto, pessoal, e agora, desta gravidez, é um bocado estranho. Eu não sei se ela vai ter peladas, porque é assim. Eu tive de poesia.
Sim.
O quê?
Lembras-te de quando eu fazia ecografias, eu contava-vos que os médicos diziam que ia ter muito cabelo, porque nas ecografias 5D dava para ver uns risquinhos na cabeça.
Sim.
Toda a gente dizia, ah, houve uma vez numa ecografia que até a médica disse que dava para ver o cabelo a abanar. E eu pensei, bem, vem um bebê mesmo com muito cabelo. Não, não vai.
Yeah, não.
Não vai mesmo.
Não, mas eu acho que este bebê vai ter peladas. Porquê? Porque é assim, tipo, olha, eu estava cheia de azia há um mês atrás, entretanto passou. E agora tenho assim esporadicamente, mas tipo, consigo viver sem gavisco.
Yeah. Começou a crescer de um lado o cabelo, depois parou.
Yeah.
E agora está a crescer do outro.
Vai, ou vai ficar ser só esquisito. Popa?
Pois, há esse problema.
Pode acontecer. Pronto, tens mais?
Queres só esclarecer já agora? Podemos ser um podcast educativo. Eu tenho aqui a dizer que a azia está associada a alterações dos níveis hormonais, que acontece na gravidez, e também pode afetar os músculos do trato gastrointestinal e por isso gera uma intolerância a determinados alimentos. E também pode ser, no meu caso, por ser pequenina e baixinha, e a barriga tipo, estar literalmente a comprimir o estômago e não haver espaço para ter lá nenhum alimento. Basicamente, sim, acho que era isso que me acontecia a mim. Muito bem.
Adoro. 10 de 10, Belém. Muito bem. Mais? Tens mais?
Tenho. Não se poder pintar o cabelo.
Também tenho essa.
Esta é... pode ser polémica. Mas pelo menos os médicos que eu fui seguir e com quem eu falei disseram sempre a mesma coisa e concordaram e, segundo este artigo científico, está tudo bem. Estão a arrumar pratos na cozinha, Madalena?
Sim, a minha mãe. Minha mãe está lá comigo ao gato.
Diz olá. Manda beijinho.
A Belém estava a dar beijinhos. Beijinhos. A minha mãe disse beijinhos, Belém.
Adoro que tenha falado baixo, mas que esteja a bater com os pratos.
Exato.
Obrigada.
Sim. Ao menos não é o Patrick a aspirar, podia ser pior.
Sobre não pintar o cabelo, pelo menos, não sei em relação a ti, mas os meus disseram que estava tudo ok, porque é preciso uma quantidade de substâncias tóxicas muito alta para ser absorvida pela pele.
Pá, eu pintei o cabelo logo quando soube que estava grávida, tipo no primeiro trimestre, pintei de ruivo. Na gravidez da Vivi eu acho que não pintei, mas não porque estava grávida, só porque estava a ser uma natural beauty. E desta vez já pintei 3 vezes o cabelo autostop. Então, uma vez no primeiro trimestre ruivo, depois voltei a pintar. Não, já pintei 4 vezes. Pintei, voltei. Não, pintei 5 vezes. Adoro. Vou pintar uma vez por mês. Pintei uma vez de ruivo antes do teu casamento. Depois pintei novamente de ruivo, tipo as raízes, sei lá, 2 meses depois. Depois fiz borrada em casa. Fiz borrada em casa porque fiquei com o machado, então fui pintar ao cabeleireiro. E depois já voltei a pintar 2 vezes em casa de castanho porque isto está a disputar. Mas pronto, também sempre ouvi dizer, tipo, a minha médica disse que as tintas que eram demasiado agressivas e não sei o que, hoje em dia já não se utilizam. Uhum. E que é mais porque pode passar, tipo, a tinta para a corrente sanguínea, mas que é uma quantidade tão pequena que não vai fazer mal ao feto. Mas isso eu sinto que é, ao contrário daquela da azia e não sei o quê, eu sinto que é um mito que passa mesmo, tipo, na nossa geração. Tipo, as nossas amigas, tipo, pessoas da nossa idade acham que não se pode pintar o cabelo.
Sim, porque é uma coisa que faz um bocadinho mais sentido, só que, imagina, era preciso, é isso, era preciso uma grande quantidade de substância para passar para a corrente sanguínea. E imagina, o que eu faço... Imagina, se tu vas ao cabeleireiro e disseste que estás grávida, normalmente as cabeleireiras acho que até têm algum cuidado e não pintar tão próximo da raiz, por exemplo, para não tocar tanta pele.
Ah, sim, eu sei que, por exemplo, eu quis fazer um alisamento quando pintei a última vez e a cabeleireira disse-me logo, tipo, pá, que como aquilo... Ela disse que não havia nada por si só que contraindicasse, porque não tinha amoníaco nem nada, mas que achava que era demasiado químico.
Ok.
Estás a ver? Portanto, eu acho que é isso, quando tu dizes que estás grávida... Se bem que,
pode-se, por exemplo, ter um lasers, bocadinho mais cuidado, justamente... né? Também não vais de propósito mudar a cor de cabelo dia sim, dia sim.
Sim.
Mas imagina, eu que tenho montes de cabelos brancos, de vez em quando fui pintar. E a Eva o que fazia era não... Olha, a Eva, acho que até... Eu acho que a Eva é a minha cabeleireira. Eu acho que a Eva até fazia...
A Eva, vocês conhecem todos.
Yeah, toda a gente conhece a Eva. É a minha cabeleireira. Já agora próprios para a Eva. É isso, né?
Porque patrocinou-nos este episódio. Então, este episódio é patrocinado pela Eva.
Eva Beauty Clinic. Eu acho que ela me punha um produto diferente na raiz e depois fazia uma tinta no cabelo todo. Mas eu nunca precisei muito de tinta. Eu acho que ela fazia tipo um banho de cor, mas não era bem tinta. Não sei como é que ela fazia. Mas ela teve mais, um bocadinho mais cuidado quando eu estava grávida. Tanto que uma vez deu borrada por estar a tentar pintar com um produto que não tivesse químicos, tipo, não pegou a cor e pronto, depois teve de voltar a pintar. Mas...
Mas tu sabes que, por exemplo, o laser, eu sempre ouvi dizer que não se devia fazer depilação a laser. Depende do tipo, laser. Eu fiz enquanto estava grávida. Yeah.
Depende do laser. Mas... A Eva mais uma faz, vez, próprio a pai. Blana, a Eva faz a grávida. A
nossa única amiga, portanto não temos histórias para contar de mais ninguém, fez grávida, laser.
Eu também fiz. Eu fiz grávida também. Sim.
E yeah, aí, nunca fiz.
Eu fiz grávida, fiz amamentar. Mas sabes
porquê?
Também.
Porque tu sabes que eu sou boa dos estudos científicos e depois amamentar eu também fiz. Eu fui boa, boa estudos e dizia, tipo, todos diziam que não havia estudos. Tipo, todos os estudos diziam que não havia estudos. E que imagina, todos não havia estudos suficientes para dizer
que nada sabemos.
Exato. Não, mas diziam, tipo, como não há estudos sobre tipo, o uso do laser, é melhor só não fazeres. E eu, como pensei, fogo. Sim. O que é mais importante? Não ter pelo ou.
Ou não fazer mal ao teu bebê.
O laser passa através do placenta.
Pois é.
Desculpa, eu tive 2 meninas. Imagina tipo que elas nasciam sem pelos e depois queriam ter pelos. É que a minha irmã fez depilação definitiva debaixo dos braços e já me disse boas vezes que às vezes apetecia-lhe ter pelos. Ela tem assim meio pancada.
Então, mas ela pode tomar o hair forte.
Exatamente, volta a crescer, punha Sunny Expert para os teus braços.
Para Sunny
Expert. Mas é como aquelas pessoas, estás a ver aquelas pessoas em tipo em 2021 que arrancavam, 2021 não, 2001, que arrancavam as sobrancelhas todas até ter só uma linha e depois de repente
em 2021.
Ficou na moda. Não, eu disse 2001, enganei-me.
Ah, e depois de repente
ficou na moda. Eu há pouco tempo partilhei.
Eu há pouco tempo partilhei uma foto qualquer. Onde é que eu partilhei? Já não sei. Eu pensei, vou partilhar ou não? Acho que foi uma foto com o meu pai que eu queria mesmo partilhar. E eu não tinha sobrancelhas, tinha um risco, basicamente. E pensei, vou partilhar ou não? Pai, estas sobrancelhas não devia mostrar a ninguém. Mas realmente na altura usava-se. E eu fazia. Depois voltou a crescer o pelo, só que estão todas, têm montes de falhas. Eu tenho de fazer uma micropigmentação, não é?
Microcenas. Tu se precisasses fazer tipo todas as cirurgias...
Fazia todas.
Fazias todas?
Tudo. Eu estou
ansiosa
por ir à Eva pôr Botox. Imagina, isto acontece-me. Eu vou no carro.
Eu é que nem é porque tenho complexo, é só porque gosto de experimentar. Tipo,
olha, vou-te contar uma coisa que me aconteceu.
quando fui jantar com vocês, as minhas únicas amigas, tu e a Ana.
Em Paris, porque eu não saí de Paris.
Em Paris, fomos jantar a Paris. Sabes o que é que me aconteceu? Eu ia a conduzir para Paris e estava o sol a bater. E pensei, veja aí dizer mais nada, estou lixada. Porque eu vou franzir a testa e vou chegar lá cheia de rugas. Isto acontece-me.
A base de vinca.
Yeah. Se eu for uma viagem para Paris a franzir a testa ao pôr do sol, eu chego lá com mais de 10 anos. Não vale a pena.
Sabes que eu cheguei a marcar Botox porque eu queria pôr na testa na Eva. Pensei, oh meu Deus, agora finalmente vou-me sentir tipo uma mulher que já põe Botox. Parece uma cena boa adulta. Tipo, há quem diga,
não é, ela chama Botox de prevenção.
Pronto, mas eu que não fosse, eu queria me sentir tipo uma mulher adulta, tipo, que põe Botox. Acho que é tipo, faz qualquer coisa. Cheguei lá, estava a amamentar, não pude. Pronto, e foi esta a minha vida de tentativa de cirurgia plástica que não aconteceu.
Agora só daqui a, sei lá, daqui a 2 anos, para aí. Se não engravidas, não.
Fogo, não. Tenho que fazer uma
pausa. Mas tu não precisas, Madalena, agora só eu aposto. Também não precisas. Eu fiquei sem. Eu estou sem.
Pois, mas eu nunca tive e continuo sem.
Não, tu tens muito mais que eu.
Tu vais ficar com altas ancas depois de Paris. Pronto, e a pessoa vai ter uma cesariana, que é porque isto também é um mito. Acho que as ancas não alargam.
Madalena, as minhas alargaram.
Alargaram.
Quadradinha. O pé está sempre a chamar de quadradinha.
Pode ser um número de filhos, tipo ao fim do quarto filho, não há anca que resista. Não,
acho que foi logo ali no primeiro.
A mim tiraram por cima, portanto não alargou nada. Percebes? É. Tiraram-me por cima, tipo.
Mas eu também acho que não alarguei. Eu acho que o alargamento da anca não é proporcional ao alargamento lá embaixo. Eu acho que não estou alargada lá embaixo, só estou na anca. Espero eu. Sabes porquê? Porque as minhas barrigas são tipo. Fazem para o lado.
Fazem para o lado.
E depois fiquei assim com esse formato.
Mas sabes que eu tenho zero.
Eu podia jogar no Minecraft. Eu sou um quadradinho.
Não, mas eu tenho tipo zero complexo com as minhas maminhas, como tenho zero complexo com as minhas rugas da testa. Mas gostava, sabes? Pensei assim, só vivo uma vez, deixa-me viver uma vez como uma malhuda, percebes? Porque eu não vou ter esta oportunidade.
É verdade, estar aqui é isso na que Terra
outra vez e quero aproveitar esta oportunidade
para ter mamas. Yeah. Porque a vida é diferente. Dizem
assim, exato, e certeza. Mas esperar tipo, paraste ter filhos. Sim, imagina que eu sou a Belém e paro de ter filhos tipo. Depois de ter 8, vou esperar 8 filhos, tipo 8 gravidas, 8 anos, tipo, vou ter
bons. Ah, mas eu vivi bem estes anos sem maminhas grandes e continuo na esperança de pô-las.
Pronto, mas eu quero viver.
E podes pôr umas maminhas entre filhos.
Pois é isso, eu acho que eu quero pôr maminhas entre filhos. Tipo, agora esta acaba, tenho esta filha e
pronto. No fundo são filhas. Desculpem. Estava a dizer que no fundo são filhas também.
Exato, exatamente. Não, mas se eu pudesse fazia muita coisa. Fazia muita coisa, provavelmente não fazia nada, mas enfim, dê-me dinheiro, coragem.
É um investimento. Eu não sei só se dá para pedir um empréstimo, só estou nessa.
Dá.
E vais ao banco e dizes que é para maminhas? Qual é? Pedes tipo.
Ah, eu não sei se é tipo banco que te empresta ou se é tipo aquelas cenas só de como carros, sabes? Que são tipo créditos.
Limpam carros?
Mas dá, sim, senhora. Não, amiga, mas velho, ao par de estacionamento do Alegre Alfragito, o senhor que limpa o carro para
matar. Olha, desculpa, é que, como é que posso pagar, parcelar a compra das minhas maminhas? Posso, por favor, parcelar em 1000 vezes?
Fazemos desconto de comprar o tubo de escape.
Só precisava de parcelar em 1000.
Não, desculpa. Mas há maminhas assim mais acessíveis, há clínicas low cost com uma de cada tamanho, mas pagas menos.
Eu acho que no Brasil é mais barato.
No Brasil é muito mais barato.
Só que depois...
A Gisele é a minha das unhas. A Gisele é a minha Eva, pronto, não é em Santos, é em Maceió.
Amiga das unhas, é lindo. Tipo, parece que é um grupo amigo. Amigo das unhas que luta contra não, luta a favor dos direitos das unhas.
Mas tu sabes que a minha história com a Gisele, eu acho bastante engraçada, porquê? Porque é assim, cada vez que eu vou fazer as unhas, as pessoas falam sempre imenso, que é normal, pronto, a gente gosta de socializar. Só que eu sou bastante antissocial e sou má em fazer conversa de circunstância, porque eu sou um bocado tímida. Tipo, não sou tímida depois de conhecer as pessoas, tu conheces, falo pelos cotovelos e digo a minha vida toda. Mas até conhecer as pessoas, tipo, eu não sou boa a comunicar, eu sou um bocado awkward, não tenho muita bateria social. Eu às também. Vezes estou cansada, as pessoas acham só que eu sou antipática. Pronto, então quando as pessoas tentam fazer conversa, tipo, quando vou fazer as unhas, é tipo meu me time. Tipo, às vezes levo o meu Kindle, ponho nos joelhos e estou ali antefornadas a virar a página, ou às vezes até vir assim com o cotovelo. Yeah. Quando não estou a ouvir podcasts. Pá, e as pessoas tentam sempre falar comigo, pronto. E a Gisele, quando eu ouvi a primeira vez, até achei que ela era assim meio antipática, ela não me dirigiu a palavra durante 2 horas. 2 horas, não me disse nada. Tipo, onde é que vives então? E não sei o que, estás grávida? Nada. Não, eu não estava grávida, assim, pá, 17 anos, pronto. Não, tava, ela não falou comigo, eu adorei aquilo, nunca mais saí, nunca mais fui a outra. Pensei, esta não me fala, esta que eu quero. Não, mas depois começámos a ficar amigas. Agora ela já me fala mais um bocado, mas mesmo assim não me fala muito.
Eu quando eu vou à Eva fazer as unhas, a Ari, que é quem me faz as unhas, já sabe que eu vou lá cheia de sono e eu digo tipo, olha, se eu adormecer, desculpa. Eu fico lá meio a dormir, meio acordada. E pronto, e ela também compreende. E pronto, e vou sempre.
Pá, eu hoje tive que fazer uma massagem, não é? Meu irmão ofereceu-me. E eu estava com imenso medo, assim, imagina que eu estou aqui a fazer mensagens, porque assim, ao início começou a perguntar como é que estava a passar a gravidez e não sei o que, não é? Assim, imagina que eu, tipo, agora estou aqui, tipo, mensagem 1h30, ela está 1h30 a falar. Uma pesadelo.
Madalena, também tive muito medo quando eu vou fazer massagens e sei que demora muito tempo. Tenho medo da conversa que pode haver. Mas elas não podem conversar, porque é suposto que tu estás ali a relaxar.
Mas sabes o que é que eu, tipo, eu relaxei, mas sabes que foi bem interessante, porque eu estava a pensar em cenas que tinha para fazer, mas ao mesmo tempo estava a ser relaxante, porque eu nunca posso estar, tipo, parada 1h30 a pensar.
Eu sei.
Estava a pensar, o que é que eu vou oferecer ao Patrick para o dia do pai?
Olha, a mim não foi assim, Madalena, a mim foi pânico. A mim, quando eu fui fazer uma massagem, entrei em pânico do tempo que estava ali a perder, a pensar nas coisas que tinha para fazer e não poder fazer nada. Estava em pânico, e depois ficava em pânico com o tempo, que dava a sensação que não estava a passar. Esquece, para mim não foi nada relaxante, principalmente. Sim, quando me deixaram numa sala 10 minutos a ouvir uma musiquinha.
Eu estava em Paris, França, mas na casa da minha mãe de Paris, França. A minha mãe tinha uma casa em Paris, portanto eu não tinha nada a fazer. Que é tipo aquela cena quando estás em casa dos pais.
A rapariga deixou-me numa sala 10 minutos a relaxar, às escuras, eu tipo com coisas nos olhos, né, e cremes, e eu estava preocupada se ela tinha algum temporizador ou alguma coisa... Para ter a certeza que vinha nos 10 minutos. Eu estava assim, opa, eu estava sempre assim. Mas será que já está e ela não ouviu? Será que ela está com o telemóvel? Será que deixou aqui o telemóvel?
Eu tinha um bocado tipo coisa de incomodar. Tipo, do género, ela estava a fazer mensagem assim, pá, coitada.
Ah, eu também.
Coitada de ter aqui que massagear alguém dentro de uma hora e tal. Ninguém merece.
E quando esteve a limpar a minha pele na cara, eu assim, opa, coitada, agora está aqui a limpar-me os poros.
A mim foi os pés. Eu assim, fogo. Tipo, ainda mais, imagina, tinha tomado banho no dia anterior. Tipo, porque fazer mensagem de manhã. Mas pensei, pá, fogo, imagina. Ter que tocar nos pés, tipo, coitada, estava aqui a tocar nos pés. Eu
também fico com essa sensação.
Pronto, e é isto. Acho que nos afastámos um bocado. Tens mais? Muito.
Tenho. Isto foi a pintar o que. Ok. Esta também toda a gente diz: se a barriga for redonda, é um rapaz, e se for pontiaguda, é menina.
Pá, a mim disseram-me ao contrário.
Vês? Vês que isto é telefone estragado?
Exato, que a gente disseram assim, das duas, a minha barriga é sempre é tipo pontiaguda, é sempre é tipo pequena, porque sei lá, as minhas barrigas não vão para o lado. Eu nunca engordei tipo muito na gravidez, não sei se é por causa disso ou não, mas a minha barriga é tipo, vai só tipo à frente.
O Lucas está a sonhar.
Então que fofo.
Estás a ouvir?
E as pessoas, e as pessoas diziam-me sempre, de certeza, que é um menino. Tipo, isso é mesmo barriga de menino. Tinha certeza que veio um menino. E depois, tipo, imagina, quando eu já sabia que era uma menina, sabes, já não podia dizer a ninguém. Certeza que é um menino. E eu, tipo, ok.
Mas as pessoas dizem as coisas mesmo com muita certeza. E olha, as minhas barrigas foram todas, acho que mais redondas. Eu acho que tive as barrigas todas iguais e tive 2 meninos e 2 meninas. O Lucas está a participar imenso.
Yeah.
Ele está a sonhar.
Mas também há para cima e para baixo. Também há pessoas que têm que, se tiveres a barriga muito em cima.
Eu tive sempre todas em cima.
É menino, e se é em baixo é menina.
Eu tive. Não, dizem é quando a barriga. Mas isso faz sentido, quando a barriga começa a descair, que estás perto do trabalho de parto. Só que as minhas barrigas nunca. Fino, amorzinho. Ah, bebê. Desculpem. Se eu vos adormecer, fiquem aí.
É, agora ela começa a cantar.
Dorme. Pronto. Ele já parou. É assim que se adormece, bebês.
mas imagina, a minha barriga está bué para baixo. Tipo, tenho um buraco em cima, sabes? Não está tipo descaída, mas está tipo, o bebê está em baixo. Mas eu não sei se é porque eu sento sempre a minha filha, tipo, em cima da outra, não é? A Vitória está sempre tipo sentada em cima da bebê e se empurra para baixo.
Pois.
Porque a minha filha está sempre ao colo.
Pode ser.
Será que isso pode acontecer? Eu vou perguntar. Eu tenho consulta sábado. Eu vou-lhe perguntar. E ver se isto é um mito da minha cabeça que eu estou aqui a divulgar ou não. Ou se no próximo episódio dizem nem sabem o que é que eu...
Então no próximo episódio vais aqui dizer. Ok?
Ok, promise.
Temos de ficar de saber. Então.
Mas pronto, mas isto para dizer que isto é um mito da vossa barriga e o vosso tamanho da vossa barriga e como ela é, tipo, não tem nada a ver se é um menino ou menina. Obviamente pode coincidir, não é? Tem 50% de chance de coincidir se a barriga for
é como a tabela chinesa.
Ai, sim.
Mas eu, imagina, a mim bate certo, por acaso o último não fui ver, mas eu própria não bate certo, a não ser que eu seja um homem e eu não saiba.
Maybe.
Mas é, a mim dá-me que eu sou menino. E não há hipótese, tipo, eu já fiz com a idade da minha mãe, não sei o quê, e dá tipo os 2 meses antes e um depois, ou logo o quê, ou seja, era mesmo para ser menino e algo aconteceu.
Pá, depois também há um bocado aquilo de, um bué mito é como induzir o parto, do ananás, se comeres tipo comida picante induz o parto, se beberes sumo de ananás induz o parto, canela induz o parto, tipo tudo induz o parto, imagina, pode conhecer, depois é aquelas cenas, imagina, tu...
Mas há coisas comes, assim, tipo, que pode ser verdade.
Indiana antes de ir para o trabalho e passar 10 minutos sem seres em trabalho de parto. Tipo, será que foi pelo indiano
então, olha,
ou já ias entrar em trabalho de parto?
Agora não sei quem é que era no YouTube que eu seguia, que não é de cá de Portugal. Eu não me lembro quem é que era, mas que ia sempre... Opa, eu acho que era uma família que eu seguia. E ela teve grávida 6 vezes, teve 6 bebés. E ela contava que sempre que se aproximava ali à altura do parto, ela ia a um restaurante. E isto é lá fora, que há um restaurante que faz comida picante e que normalmente as grávidas logo a seguir entram em trabalho de parto e ele tem lá no restaurante, afixado na parede, fotografias mesmo dos bebés que nasceram depois da mãe ir àquele restaurante. Então, imagina, não sei até que ponto.
Pensas que está a usar micro-ondas?
Está.
Yeah. Eu ouvi um tchinho.
Ouviste mais que isso, que o meu micro-ondas está maluco, o meu micro-ondas está a fazer imenso barulho. Pedro, estás a participar demais, Pedro. Pronto, em relação à comida picante, é isto. Não lembro onde é que íamos.
Estavas a falar do restaurante.
Pronto, é isso. A comida picante. Dizem que pode provocar contrações. Agora não sei.
Pá, mas é assim. Eu estive a ler, porque tu sabes que eu sou um bocado obcecada. Tipo, eu sou cética em relação a tudo. Pronto. E eu estive a ler, tipo, se havia realmente alguma coisa que induzia o parto ou não. E tudo o que é feito, tipo, todos os estudos que são feitos, comida picante, ananás, chá de... Há um chá também.
Ananás tipo... nunca ouvi, mas o chá de...
Não sei o que é de framboesa.
Não, há outros também.
Pronto. Tipo, não há nada em que, tipo, imagina, dão placebo a um grupo de mulheres e dão... Tipo, não quer dizer que tu não faças isso e não te aconteça, mas provavelmente vai acontecer porque já ia acontecer. A única cena que, boé estranha, só descobri desta gravidez e fiquei boé arrependida por toda outra, não fiz porque sou cética e não faço nada, que tá, é que nem andar está tipo provado que induz o parto.
E sabes outra coisa? Trago péssimas notícias neste episódio, não queria nada, trago péssimas notícias. Tu ali, não é que li um artigo a dizer que as relações sexuais também não está provado que induz o trabalho de parto?
Não está, não está não. Tipo, imagina, supostamente o sêmen tem uma
cena... Eu sempre acreditei.
Que pode provocar contrações.
Isso significa que eu andei... E
a oxitocina do algarve. Do algarve. Do orgasmo. Oxitocina do algarve. Vai-te mandar uma para o Algarve. Não, a citocina do Algarve, mas pode ajudar. Mas é depois ser aquelas cenas tipo pode. Tipo, não há nada que diga sim.
Eu fiquei tipo, muito desiludida, porque eu nos finais das gravidezes. Acredita.
Que, para, quem não, foi o Pedro para quem nunca que teve. Isso.
Pois. Não, mas o pior é que fui eu. Espera aí.
Eu não tenho energia para isso. Entre o bebê vir às 42 ou eu ter que me esforçar.
Pois é isso.
Dar o litro às 40,
para quem não sabe,
às 43.
Para quem ainda não está grávida e está a ouvir isto. No final da gravidez, a última coisa que vos apetece é ter relações. Pelo menos, pá, não é? Até vos pode apetecer, mas é tão cansativo que pensam, tipo, se calhar amanhã, se calhar no outro dia. E eu andei a esforçar-me, percebes? Andei a esforçar-me para nada, para descobrir hoje e só descobri
não, mas é
agora.
No teu caso, foi mesmo para nada, porque todos os teus bebés foram, tipo, super longe. Portanto, já devias ter percebido ao fim do primeiro que isso não resultava, não é?
Pois foram.
Ridículo. Nós temos alguém que conhecemos que tentou acelerar o parto na casa de banho do hospital. Podemos dizer isto?
Temos. Eu acho que podemos.
Ok. Dissemos.
Não sei quem.
É, não vou dizer o nome.
Ok, depois
é do grupo.
É do grupo, mas não estou a pensar quem, não estou a lembrar de quem é que é.
Começa por tenho quase certeza absoluta que começa por T.
Começa pelo T. Yeah, também só podia ser. Yeah. Mas pronto, beijo. A única cena que tem estudos que mostram alguma evidência são tâmaras.
E mesmo assim, tinhas de começar a tomar um ou dois meses antes. Tomar não, comer.
Entre as 34 e as 36 semanas e tens de comer 6 tâmaras
muitas.
Todos os dias.
Tu já comeste tâmaras assim?
Eu amo tâmaras.
Eu não.
Eu consigo comer 6 tâmaras.
Eu não. Eu não conseguia. Era um esforço.
Yeah, mas é preciso gostar.
Eu tomava
não
tipo
tens
duas por dia.
Batidos em cenas assim. Eu consigo comer. Eu sou bem golosa, tu sabes. Pelo pudim que eu pedi, eu sou super golosa.
Ela pediu o pudim em França, quando fomos jantar em França, em Paris. Ela pediu o pudim mais doce que lá havia.
Que é de Chaves. Yeah, eu pedi ainda bate por isto, é ótimo, mas aquilo é uma bomba de açúcar. E sim, eu sou muito golosa que consigo não vou comer uma cena de tâmara inteira. Portanto, nesta gravidez eu vou fazer o teste e vamos ver se eu vou entrar em trabalho de parto ou não. Sigam.
Até andar, ali agora no artigo, que não... Mas essa eu acho que estão errados, os cientistas. Quem sou eu, né? Mas
se calhar não sabem nada.
Tipo, eles não tiveram, quatro filhos.
Yeah,
eles não tiveram grávidos. Para mim, andar ajuda a encaixar o bebê lá em baixo. E encaixar o bebê lá em baixo ajuda depois
a
começar o trabalho de parto.
Estou a perceber a tua lógica. Tens mais alguma?
Não.
Mais algum mito? Pai, tu não me lembrares. Mas sei que há muitos. Tipo, nós temos chegado.
Não há assim tantos, há poucos.
Pá, porque, por exemplo, imagina, este não é sobre a gravidez, mas no outro dia, uma prima do Patrick estava-me a dizer que durante tipo, o primeiro mês só lavava a roupa do bebê à mão, também por uma coisa qualquer que podia acontecer. E essa não torcia, não se podia torcer a roupa dos bebês.
Ainda digo-te mais, não se pode estender com a lua cheia, uma coisa assim. Não me perguntes porquê. Mas a minha sogra dizia que eu não podia... Ah, não, não é isso. Não se pode estender a roupa à noite lá fora. Não sei porquê.
Epá, eu nunca pensei nada disso, mas é assim, eu sou pior... Imagina, eu usei coisa de detergente para bebês ao início, mas lavava com a nossa roupa também, estás a ver? Tipo, eu nunca separei. Se calhar separei, tipo, só... Primeira vez que lavei a roupa, mas depois comecei a misturar sempre com a nossa. Porque eu penso, se aquilo vai tudo ser lavado, não interessa bem sozinho ou em conjunto. Acho eu.
Sim, nossa, aquilo não vai para a máquina, tu não metes a tua roupa na máquina para sujá-la, tu metes para lavá-la.
Exato, para limpar.
Para ficar igual à roupa do bebê.
Ah, unhas de gel também. Há imensa gente que acha que não pode fazer grávida. Mas a cena das unhas de gel é pseudo-verdade, porque assim, não tem nada.
É mentira,
nada gravidez. Não. não é mentira, pá. É pseudo-verdade, só no sentido em que há maternidades. Que não usa, tipo, não, preferem que vocês não vão com unhas pintadas.
Sim,
não,
é a única cena. Yeah.
Mas, tipo, na minha maternidade eu fui com as unhas pintadas e, tipo, nas mãos e nos pés e não me disseram nada. Tinha unhas gel nas mãos e tinha os pés pintados. E ninguém sequer me falou nisso.
Eu fui com as unhas pretas no último.
Pretas, excelente. Ah, pois foste, mas estou a ver aquelas
unhas de mão. Yeah.
Não foste.
Não? Eu mudei antes? Não. Eu cheguei a mudar antes, ok.
Chegaste a mudar antes.
Vê lá, sabes mais que eu.
Exato. Este desafio foi um flop. Ninguém vai adivinhar porque nós não
fizemos. Eu tentei três vezes.
Esquecemos. Eu tentei uma.
Estamos muito fracas no desafio. Toda a gente vai ficar desiludida.
Eu sou boa people pleaser. Não consigo discordar com ninguém. Eu digo sim a tudo.
Não podes contar já.
Não tenho personalidade. Ok. Não contei nada. Fijam que não ouviram esta parte.
Mas depois adivinhem nos comentários qual era o desafio. Não era este.
Não era este.
Era o outro.
É tudo um outro.
É isto.
Então, amiga.
Adorei, Madalena.
Gostaste muito?
Gostei muito.
Pai, sinto passar
tenho aqui um, desculpa. Eu não sei, tu és também ótima a perguntar coisas no grupo e depois de ignorar. Tu perguntaste mitos no grupo e cagaste.
Eu não caguei, fui respondendo.
Não, no grupo, mitos. Pediste e não disseste aqui nenhum delas. É que eu tenho aqui um delas.
Disse sim. Ou,
alguém no grupo pediste sol na barriga faz o bebê ficar moreno.
E só não disse esse.
Ah, ok.
Eu tenho pus favorito.
Não pudeste não, que eu vi.
Disseram isso, que o bebê podia... não pus favorito nesse, mas pus nos outros.
Também não, Madalena, não pudeste em nenhum.
Pus sim, só que ela só aparece no meu.
No meu não aparece nada.
Não é gosto, é favorito. Tipo, guardei na conversa. Ah, ok, já percebi. Desculpa. Mas tu vês como eu não sou boa para confrontação, nem nada. Fico bem triste. Estamos uma mentirosa. Pronto.
Não, desculpa, não te estava a chamar mentirosa.
Começaste a chorar.
Desculpa. Ficaste a pensar que eu estava.
Eu fiquei tipo, oh meu Deus, mas já cantava isso no meu telefone, por exemplo, não.
Desculpa, estou-me a sentir tão mal, não quero repetir este desafio.
Ok, e pronto, isto para dizer que eu ouvi isso, mas era que o bebê podia apanhar um escaldão. Só que, até que ponto, será que é verdade? Agora tu, não, é um mito, certo, o bebê não pode apanhar um escaldão.
Não pode apanhar um escaldão, mas imagina, fazeres muita praia ou estás muito tempo ao sol, pode fazer mal. Lembras-te que aconteceu isso na minha gravidez com a Sancha, que eu, tipo, ia o dia todo para a praia por causa dos miúdos, tu me tens edema, e porque não queria ser má mãe e privá-los do verão, então ia para a praia grávida e apanhava um bocadinho de sol a mais. E houve uma vez que basicamente a Sancha ficou lixada comigo, tipo, deixou de se mexer. Eu tive de ir para o hospital e, porque não sentia mais movimentos, estava muito parada durante imenso tempo. E eu comia doces, chocolate, tudo e mais alguma coisa. Comecei a entrar em pânico e na manhã seguinte fui ao hospital e explicaram que pode ter sido apanhar muito sol, da mesma maneira que a praia nos cansa a nós, ao bebê também. Então ficou mais sol. Cansada, e, mas pronto, mas estava tudo bem.
Adoro.
Adoras?
Adoro. Sinto que falámos, no entanto, mais tempo sobre o C4 Pedro Baby do que sobre os mitos de
O nome dele não é C4 Pedro Baby. É só C4 Pedro. Ai, meu Deus. Okay. Tu não és muito. Tu não ouves muito Kizomba, pois não?
Não, eu tive a minha fase. Mas a minha fase era principalmente a Sam Ralph. Mas eu vi tipo OG Anselmo Ralph. Tipo, quando ele faz aquela música do Não Vai Dar.
Eu gostava muito do Anselmo Ralph. Ele foi uma vez às festas do mar e tipo, curti bué. Foi, olha.
Não foi quando houve aquela
foi, cena? Foi! Eu estava na praia, Madalena! Oh, eu tive de correr. Não. Houve porcaria na praia. Já não lembro porquê. Ah, porque sim, porque.
Ah, pá, houve um arrastão. Houve. Acho
eu tive de correr, eu estava lá na areia, no concerto do Anselmo Ralph. Tive de fugir, separei-me das minhas amigas e tudo.
Eu acho que fui ver Anselmo Ralph. Eu fui ver alguém às festas do mar. Eu acho que foi Anselmo Ralph, mas não me lembro bem.
Tenho quase certeza que foi João Pedro Paes, porque ia todos os anos.
Provavelmente. Todos os anos. Mas estava na parte VIP, estava a Rita Pereira. E lembro-me, estava assustadíssima. Porque tipo, é aquela cena, tipo, não muda nada a tua vida, mas chegas. Ah, está ali um famoso. Mas vi a Diana Paes.
Estás a respirar.
Diana Chaves.
Estás a respirar o mesmo ar que uma pessoa famosa, não é? Até ficas a pensar se respira de maneira diferente. Vi ao vivo.
E depois podes dizer assim, ah, mas não é nada igual à televisão.
Toda a gente tem de dizer isso, de obriga, quando vê alguém.
Exato.
Olha, sabes quem é que eu vi? Vi a não sei quantas. Olha, nada a ver. Nada a ver.
É a mínima, tipo, há 50 centímetros, quase nem havia. Olha, ao vivo ninguém dá nada por ela.
Eu tenho certeza que dizem isso de mim. As pessoas devem me ver na rua e ficar bem deludidas. Eu hoje fui para o parque meia de pijama.
Não, eu estava no IKEA e a Vitória, tipo, ela estava com o Besson, porque nós fomos para o IKEA jantar, não é? Porque é o meu restaurante favorito.
É, mas é em Paris. Jantar.
Já era exato, o IKEA de Paris. Já era tardíssimo e ela, quando estava, tipo, cansada, fica excitada e começa a correr. Então ela estava a cantar iaiaú, tipo, foi a quinta última idade, mas aos gritos, tipo, iaiaú, e a correr por todas as mesas do IKEA, ou a meter-se por baixo das mesas. E depois, tipo, estava boa gente a olhar. E a minha mãe achava, tipo, a minha mãe assim, eu acho que estão a olhar porque se conhecem. E eu, tipo, não. Não, mãe. Primeiro, eu espero que não. Espero que nenhuma pessoa aqui, tipo, associe esta situação às redes sociais. Pronto. Tipo, espero que ninguém me conheça. E segundo, tipo, a minha filha está a dar um espetáculo. Tipo, as pessoas deviam estar a sentir-se incomodadas. Portanto, não. Eu acho que não é esse o motivo pelo qual está toda a gente a olhar para mim.
Eu acho que havia festas juntas.
Mas sim, de certeza que há pessoas que tipo, vêm ao vivo e dizem, ai, aquela.
Não, mas tu estás sempre linda. Eu tenho de me esforçar um pouco mais. Eu tenho de esforçar-me um pouco. E depois, tipo, imagina, eu vou para a rua à vontade e já aconteceu. Olha, Madalena, já estamos em uma hora, se calhar vamos deixar para outro episódio. Mas no meu trabalho de parto,
pois tipo, é, a enfermeira conhecia-te.
Não era uma. Eram várias. Yeah. Percebes? Deram um banho. Auxiliar que me ajudou a dar banho. viu-me nua logo no momento a seguir.
A tua que te viu o pipi. Yeah.
Sim, viu tudo. Viu a barriga tipo meia de grávida, viu as mamocas ao léu, viu o meu rabo consolidito, viu tudo. Eu completamente.
Viu tudo.
E imagina quando tu acabas o trabalho de parto, tu acabaste de parir, a última coisa que queres é que te apareça alguém que te conheça. Eu não queria ver ninguém, mas pronto. Mas foi muito querida, próprios.
Eu não tenho essa realidade. Porque tipo, eu estou em Paris. Então, só houve uma vez que me reconheceram. Eu fiquei a me sentir boa famosa. Eu fiquei.
E quem te reconheceu?
Foi no Lidl. Uma pessoa que trabalhava no Lidl.
E qual a probabilidade de ser minha amiga? Madalena, ela era do meu grupo.
E era tua amiga.
Então, é a Aida. Ela mandou-me mensagem a dizer que te viu.
Não, essa foi no Leclerc. Foi reconhecida duas vezes nos supermercados. E é verdade. Uma foi no Lidl e ela não me reconheceu a mim, reconheceu o Patrick. Ela estava a olhar para o Patrick e pensei, fogo. Tipo, será que está a fazer algum namorado? Tipo, aqui. Porque ela estava a olhar para ele. Não era para mim. E ela disse, tipo, primeiro reconheceu o Patrick, depois reconheceu-me a mim. Já foi há bem tempo, tipo, na pandemia. E depois foi isso, foi. Foi a Aida que foi no Leclerc.
Yeah.
Que me reconheceu também. Foi muito engraçado.
Yeah.
Muito engraçado. Mas sabes que a Helena Coelho, por falar nisso do parto, já estamos numa hora, temos que nos calar. Mas a Helena Coelho, no outro dia, deu uma entrevista. E ela disse que, tipo, anunciaram o sexo da filha dela, antes dela, tipo, a enfermeira que estava lá. E isso é very sad.
Ah, tens esse problema depois, não é?
Ao menos ninguém veio contar como é que é o teu pipi.
Yeah.
Se calhar porque ainda não tens, tipo, o número de fame. Se calhar, tipo, ao quinto, imagina, já tens, tipo, 200 mil.
E já as pessoas começam a interessar-se. Tipo, deixa lá ver como importante. É que é o pipi. Deixa lá ver.
Yeah. Agora, tipo, ninguém quer saber. Ah, ok, tem salada de fora, ok. Tem,
yeah.
Boa. Mas, tipo, aos 100 mil seguidores começa a ser... Não sei o que é que se diz o pipi. Não sei como é que as pessoas começam.
Sei lá, é gordo, é magro, é...
Magro? Tem pipi magro?
Light. Há pipis que são light.
Sabes que eu tenho quase certeza que a desgraça da minha vida vai ser que o primeiro botox que eu vou meter não vai ser na testa, vai ser no pipi, porque dizem que ajuda bem a incontinência e eu estou mega incontinente. Espero que passe a seguir à gravidez, mas já não tenho muita esperança.
Não, eu estou aqui para te dar esperança porque a mim passou. Pá, eu tive nível extremo, Madalena. Eu fazia mesmo xixi pelas cuecas abaixo. Eu tinha de andar com peso. E vou dizer aqui uma coisa. Se calhar não vou. Vou estar a enterrar-me. Eu estou sempre a dizer coisas que não devo. Tipo, os meus filhos usam Rascal.
Também usaste Rascal?
À noite usava.
Não.
Yeah. Para não gastar pensos. Tipo, punha uma fralda aberta. Não fechava, né? Não dá para fechar. Punha nas... Imagina pedir ao Pedro para me mudar a fralda. Não, mas punha tipo só para conter mais durante a noite se acontecesse alguma coisa. Principalmente quando andava doente e a tossir a toda a hora. A ver? Tipo, quando eu ia para a cama não queria sair mais da cama. Então punha uma fralda.
Sério, isso é uma boa publicidade para os Rascal. Já enviaste? Não posso dizer isso. Se eles querem fazer cuecas com fugas urinárias.
Nunca contei isto no Instagram por causa disso, porque é ridículo.
Ah, mas eles se calhar iam gostar, dizendo, tipo, as nossas fraldas são multiusos. Yeah. Podem usar para os bebés ou para as mães. Yeah.
Podem usar como top. Podem usar. Dá para muita coisa. Bem, terminamos?
Bem, terminamos. Bem, espero que tenham gostado deste tudo e deste nada.
Para a semana estamos marcadas outra vez. Fiquem connosco. Não desistam de nós.
Ficam. Para a próxima semana vai ser melhor.
Sim, isto é sempre a subir.
Isto é sempre a subir.
Tem de aguentar. No décimo episódio, vocês não vão aguentar. Tão bom que é.
Nós já fizemos o décimo episódio. Ah, mas é da segunda temporada.
Isto é da segunda temporada, é diferente.
Pronto. Vai ser melhor. Nós vamos direto ao assunto. Vamos saber que o Boto é Mel. É do C4. O C4
não se chama C4 Baby. Uma coreografia.
E cujo assunto feito não é o Lignel.
Diz, Pedro, podes falar. Já participaste tanto. Sigam-nos nas nossas redes sociais.
Exato.
Pronto.
Part-time milfs no Instagram. Podem nos enviar e-mails se vos apetecer para parttimemilfs@gmail.com.
Mas também não nos deixam a caixa de entrada.
Podem, Belém. Tipo, como se nós recebêssemos outros e-mails, como se nós tivéssemos imensos. E, por favor, se não vimos um brand deal, achas que tipo alguma marca vai querer patrocinar um podcast em que uma das convidadas diz que usa Rascal de usar as fraldas dos filhos à noite? Vamos estragar tudo. Nós íamos ao Coliseu. Já não vamos por causa dessa. Não, vamos ao Coliseu com o patrocínio das Rascal. E da Eva. Da Eva.
Eu vou pedir.
Vamos com uma fralda com as unhas feitas.
Yeah. Agora eu vou pedir. Pedro está a apontar. Pronto, para coisas.
Espero que tenham gostado. Patreon. Não se esqueçam do Patreon. Se quiserem, óbvio, nós não vos obrigamos. Mas é muito fixe, portanto, subscrevam o Patreon. Isto ainda é pior no grupo do que no podcast, porque a Belém, tipo, para além de falar das fraldas dela, é capaz de mandar a foto. Portanto, yeah, o Patreon é só tipo esta conversa mais visual, yeah, e hardcore.
Verdade.
Pronto. Mas já, yeah, espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Tchau!